DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. Na Guiné-Bissau, a plataforma da Aliança Inclusiva exige a retoma total das atividades parlamentares.
O regime achou por bem, não é? A distrair as pessoas, mostrando que, oh, ok, tudo está a funcionar normalmente, reabrindo as portas da Assembleia Nacional Popular, o que de facto não corresponde à realidade.
Em entrevista à DW, analista e observador eleitoral afirma que presidenciais do Senegal devem servir de exemplo a outros países africanos, incluindo Moçambique.
Os partidos políticos souberam explorar muito bem, principalmente os países da oposição, porque é o público-alvo. Neste caso concreto, buscou-se muito as mulheres do Senegal para poderem ter participado no pleito eleitoral e isto destruiu em grande medida para que elas estivessem lá a participar.
Mais à frente neste jornal, fazemos o retrato do mais jovem presidente sempre do Senegal, Diomaye Faye, e no futebol, Ucrânia, Polónia e Geórgia carimbaram os últimos 3 passaportes para a fase final do Euro 2024. O calendário marca o dia 27 de março e o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado António de Deus e começa agora o Jornal da Manhã. Na Guiné-Bissau, a plataforma da Aliança Inclusiva, que venceu as últimas eleições legislativas, volta a exigir a retoma em pleno das atividades parlamentares, depois da polícia reabrir as portas da Assembleia Nacional Popular. Analista ouvido pela DW critica a forma como a reabertura foi feita. Mais detalhes a partir de Bissau, com o Yankuba Nansó.
As portas da Assembleia Nacional Popular foram reabertas na sexta-feira passada só para o funcionamento dos serviços administrativos. O edifício do Parlamento estava fechado há cerca de 4 meses depois da Assembleia ser dissolvida pelo Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo. Desde dezembro, ninguém tinha acesso ao interior da instituição, nem mesmo os funcionários que não são deputados. Khalifa Saidi, líder da bancada parlamentar da coligação Plataforma da Aliança Inclusiva, PAI Arranca, vencedora das eleições legislativas, disse à DW África que, devido à pressão interna e internacional,
o regime achou por bem, não é, a distrair as pessoas, mostrando que, oh, ok, tudo está a funcionar normalmente, reabrindo as portas da Assembleia Nacional Popular, o que de facto não corresponde à realidade. O que se exige é o funcionamento, é permitir que o Parlamento funcione na sua plenitude.
Essa é uma exigência dos principais partidos da Guiné-Bissau por considerarem ilegítima a decisão do chefe de Estado de dissolver o Parlamento. O jurista Kabi Sanyan também salienta que a dissolução foi ilegal e diz que a decisão agora de reabrir as portas do Parlamento tem um significado claro.
Provou-se finalmente que, de facto, realmente, o presidente Sissoko fechou as portas da Assembleia ao ponto de, no ato de abertura, enviar lá o comissário nacional, que é para ir proceder à abertura das portas. Isto revela mais uma vez que estamos perante um golpe institucional.
Khalifa Saidi, líder da bancada parlamentar da PAI Terra Ranca, acrescenta que a Guiné-Bissau vive em estado de polícia.
Em que é a polícia que, através do comunicado, diz que proíbe manifestações, proíbe reuniões públicas, etc. E agora é a polícia que vai ao parlamento dizer, bom, vamos abrir, mas só funciona isto e aquilo.
Na segunda-feira, o Partido da Renovação Social, PRS, e a Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, a PUPDGB, anunciaram a criação de um Fórum dos Partidos para a Salvação da Democracia, integrado pelo Movimento para a Alternância Democrática, MADEM-G15, a segunda maior força política do país. O objetivo é claro, disse o porta-voz Gibrilo Baldé.
Normalização do funcionamento de órgãos de soberania, de instituições de república com aparelho de Estado de Guiné-Bissau.
O Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, prometeu agendar as eleições legislativas antecipadas para antes do início da época chuvosa, em maio, de Bissau para a DW África. Yankuba Danso.
E é com este tema que abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos qual a intenção do presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, ao reabrir apenas de forma parcial a Assembleia Nacional Popular. O António Fernando escreve que a Justiça Internacional deveria intervir. Já também o Luque Evangelho escreve que se trata de um país com um governo falhado e que até dá vergonha apenas citar a palavra ditadura. Já o Abdu Silva escreve que o Umaru Sissoko Embalo é um brincalhão. Antes do final desta emissão, vamos ler mais opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook, DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o governo disse que a condição atual da guerra contra os terroristas na província de Cabo Delgado justifica a saída da missão militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Segundo o porta-voz Filimão Soaze, a retirada das tropas da SAD que esteve sempre na mesa e nada impede o governo de voltar a solicitar a missão caso julgue necessário. A ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, Verónica Macamo, anunciou no passado sábado que a SAMIM vai abandonar o país devido a limitações financeiras. E o governo moçambicano quer que os polícias declarem os rendimentos e bens e já submeteu no Parlamento uma proposta de revisão da Lei de Probidade Pública. A proposta impõe a obrigação de declaração de rendimentos e bens patrimoniais aos polícias de trânsito, agentes da Polícia Municipal, presidente e funcionários da Autoridade Tributária, membros do Serviço de Investigação Criminal e do Serviço Nacional de Migração, além de guardas penitenciários e de fronteira. O governo argumenta que é preciso assegurar que todos os gestores públicos que exercem funções ou cargos em comissão de serviço declarem o seu património com vista a prevenir atos de lesão ao Estado ou da prestação de mau serviço. O jornalista e ativista angolano Rafael Marques considerou ser uma vergonha o governo de Angola permitir a manutenção de símbolos do fascismo. Em declarações à agência Lusa, o diretor do portal Maca Angola explica que já apresentou um requerimento a pedir a mudança de designação das ruas Salazar e Marcelo Caetano na província do Bié.
É uma vergonha nacional o presidente da República, João Lourenço, ir a Portugal como convidado de honra para a celebração dos 50 anos da queda do fascismo em Portugal, quando em Angola o seu governo permite a manutenção dos principais símbolos do fascismo e do colonialismo português, que são Salazar e Marcelo Caetano. Temos ruas em vários pontos do país com os nomes de Salazar e de Marcelo Caetano, e isso é inadmissível. E, sobretudo, no Quito, uma cidade que foi bastante fustigada pela guerra.
No requerimento, Rafael Marques lembra que Salazar foi quem mandou a tropa portuguesa aplacar os desejos de independência de Angola, quem mandou bombardear, queimar e matar, e que Marcelo Caetano manteve a guerra até ser derrubado pelos militares portugueses em 1974. O ativista referiu ainda que há muitas figuras portuguesas, angolanas e até internacionais que merecem ser celebradas. O governo angolano aprovou ontem a programação macroeconómica para 2024 e prevê um crescimento do produto interno bruto na ordem dos 3%, acima da previsão inicial, apesar da queda do setor petrolífero. Aprovada pela Comissão Económica do Conselho de Ministros, presidida por João Lourenço, a programação perspectiva um crescimento do setor não petrolífero de 5,31%. O aumento das reservas internacionais é outra das previsões positivas do documento. E os presidentes de Angola e do Sudão do Sul analisaram os conflitos na República Democrática do Congo e no Sudão com pontos de vista convergentes, disse o chefe da diplomacia angolana Tete António, porta-voz do encontro entre João Lourenço e Salva Kiir. O chefe de Estado sudanês é o presidente em exercício da Comunidade dos Estados da África Oriental e mediador para o conflito no Sudão. E João Lourenço lidera a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos e é mediador da União Africana para o conflito entre a RDC e o Ruanda. Os dois presidentes acordaram continuar a trabalhar para que a República Democrática do Congo encontre a paz.
DW África, Deutsche Welle.
O Senegal acordou terça-feira com um novo presidente eleito, Bassirou Diomaye Faye, um antigo inspetor de impostos e recém-chegado à política que inspirou os eleitores. muitos deles jovens desempregados, com a promessa de combater a corrupção e reformar a economia. Faye foi catapultado para a campanha presidencial depois de ter sido apoiado pelo popular líder da oposição, Ousmane Sonko, que estava impedido de concorrer devido a uma condenação anterior. O seu primeiro discurso como presidente eleito representou uma ascensão dramática para o homem de 44 anos, que deverá ser o mais jovem líder da nação da África Ocidental.
Esta eleição é intervenida dans un contexte marqué.
Esta eleição teve como pano de fundo uma crise pré-eleitoral que custou vidas, feriu muitos e prendeu muitos patriotas. Pretendemos virar esta página, reconciliar os corações e o povo senegalês e começar a trabalhar incansavelmente para marcar e realizar as esperanças suscitadas pela minha eleição e pelo projeto que levo por diante. As eleições do passado domingo seguiram-se a meses de agitação desencadeada pela detenção de Faye e Sonko no ano passado e as preocupações de que o presidente cessante, Macky Sall, procurasse obter um terceiro mandato apesar dos limites constitucionais. Faye agradeceu ao seu agora antecessor por ter aceito a vontade do povo.
Eu saluo a postura do presidente Macky Sall.
Saúdo a atitude do presidente Macky Sall, cuja vigilância e empenho permitiram garantir uma eleição livre, democrática e transparente, assegurando um resultado reconhecido por todos os protagonistas. Ao mesmo tempo que lamento a dor e o sofrimento dos últimos anos, as vidas que foram destruídas e as que se perderam, gostaria de reconhecer e saudar o apego do nosso povo à democracia, à justiça e à igualdade. Faye é um antigo cobrador de impostos e era pouco conhecido até Sonko nomear como seu herdeiro. As suas raízes estão numa pequena cidade no centro do Senegal. É um muçulmano praticante e tem duas mulheres. Mais de 7 milhões de pessoas estavam registadas para votar num país com cerca de 17 milhões de habitantes. Para ganhar, os candidatos tinham de obter mais de 50% dos votos. Os apoiantes de Faye continuam a festejar em todo o país. Issa Kabari é um deles. É um alívio, porque todo o trabalho árduo valeu a pena. Infelizmente, Amadou Ba demorou a felicitar o presidente Bassirou Diomaye Faye, mas fê-lo, e isso é o mais importante. Hoje temos um novo presidente e o Senegal está a abrir-se a uma nova esperança.
Olá.
As eleições do domingo foram também as primeiras sem um presidente em exercício no escrutínio, após a introdução de limites de mandatos que impediram Sall de tentar um terceiro mandato. O grupo de observadores da sociedade civil, conhecido como COSCE, afirmou que a afluência às urnas foi superior a 61%. A plataforma de monitorização eleitoral Decide de Moçambique foi convidada para observar as presidenciais de domingo no Senegal. O balanço desta primeira observação internacional é positivo e há várias lições a tirar, tanto para Moçambique como para outros países africanos, diz em entrevista à DW Wilker Dias, que acaba de chegar de Dakar. O analista e observador eleitoral destaca a atuação exemplar da polícia, a contagem de votos que decorreu sem cortes de energia e sem a proibição de marchas da oposição. Resumindo, afinal é possível, sublinha Wilker Dias, que gostava também que Moçambique adotasse um modelo de divulgação de resultados em tempo real.
Recebemos um convite para participar, foi um convite de grande surpresa. Nesta primeira experiência foi muito boa para perceber um pouco de como é que as outras plataformas da sociedade civil dos outros países têm trabalhado. Foi uma experiência muito boa.
Que lições podemos tirar especificamente para Moçambique, que se prepara também para ir às urnas em outubro? Lembro-me que escreveu, por exemplo, no Twitter que na hora de contar os votos não houve cortes de energia, não houve proibição das marchas da oposição. Sim. Portanto, é possível este
Exato.
Tipo de eleição?
Sim, é possível termos esse tipo de eleições em África. Se formos olhar, a participação da população também foi um fator preponderante em que os partidos políticos souberam explorar muito bem, principalmente os partidos da oposição, porque é o público-alvo. Neste caso concreto, buscou-se muito as mulheres do Senegal para poderem participar no pleito eleitoral e isso de tudo, em grande medida, para que elas estivessem lá a participar. A oposição e também os outros atores puxaram muito a questão da juventude como público-alvo e também teve sucesso naquela que é na hora da demonstração dos resultados. A atuação da polícia também foi uma atuação completamente exemplar na cidade de Dakar, que foi a cidade em que eu estive, não tinha um aparato diferente daquele que nós assistimos em Moçambique, por exemplo, que no caso de eleições há um aumento considerável de polícias nas estradas. Também posso destacar a flexibilidade por parte dos órgãos eleitorais, principalmente na contagem de votos e da fixação dos resultados digitais, que é um pouco diferente do que nós verificamos em Moçambique.
Este modelo de contagem dos votos poderia ser um modelo ideal para as eleições em Moçambique?
Eu acredito que sim, eu acredito que é um modelo ideal e nós temos condições para tal, sem sombra para dúvidas. E agora, no caso concreto de Senegal, há esta demonstração de que com aquela que é a flexibilidade, a fixação dos digitais a tempo e hora, é extremamente possível que nós tenhamos estes resultados em tempo real. E nós tivemos este barramento das fixações, acho que parte dos presidentes de mesa, por parte dos outros elementos, constituem as mesas, e isto influenciou em grande medida para que nós não tivéssemos os resultados em tempo real. Eu acredito que é possível que nós tenhamos a mesma coisa em Moçambique, a semelhança do que aconteceu no Senegal, e começar, se calhar, antes de fazer-se 12 horas de tempo, já termos um provável desvencedor a nível das eleições.
Isto traz esperança para outros países africanos. Foi a primeira vez, afinal, que um candidato da oposição venceu à primeira volta no Senegal.
Isto traz esperança, mas depende de alguns fatores que os outros países, a nível do continente africano, ainda não observaram. Ou, principalmente, se vamos olhar os partidos da oposição, ainda não conseguiram enxergar que a solução, por vezes, pode estar mesmo na juventude. Há uma falta de confiança ainda que a juventude pode ter alguma palavra a dizer, por sua vez, cria-se esse espírito de marginalização. Por exemplo, no caso concreto de Moçambique, acredito muito que, tendo um candidato um pouco jovem, pode trazer uma mudança significativa.
Ouvimos uma entrevista com Wilker Dias, da plataforma eleitoral Decide de Moçambique, que esteve a observar as presidenciais no Senegal, conduzida pela jornalista Madalena Sampaio.
DW Notícias.
O sul da faixa de Gaza foi alvo de intenso bombardeamento israelita durante a noite, apesar da pressão internacional para um cessar-fogo imediato. A região está sitiada e precisa desesperadamente de apoio para combater a fome, e os Estados Unidos da América disseram que continuariam a ajuda humanitária via aérea, apesar dos apelos do Hamas para acabar com a prática depois de 18 pessoas terem morrido a tentar chegar à ajuda. O governo do Zimbábue anunciou medidas de controle rigorosas sobre as reuniões públicas, especialmente as religiosas, face ao surto de cólera que já matou pelo menos 550 pessoas desde setembro passado. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, ordenou a instalação de furos alimentados por energia solar nos locais onde se realizam frequentemente reuniões públicas para, passo a citar, garantir o fornecimento de água potável e saneamento, dito pelo porta-voz. O chefe militar do Níger falou com Vladimir Putin sobre cooperação em matéria de segurança. Os dois chefes de Estado também discutiram os planos de cooperação estratégica, multissetorial e abrangente. De acordo com o documento, que não forneceu qualquer detalhe, o general Tiani, que dirige o Níger desde o derrubo do presidente democraticamente eleito Mohamed Bazoum, em julho de 2023, expressou num comunicado o seu agradecimento pelo apoio da Rússia ao Níger, nomeadamente em questões de soberania nacional. E de acordo com o mais recente estudo do Anuário de Terrorismo Jihadista 2023, os ataques provocaram um total de 9.572 vítimas em mais de 2.300 atentados cometidos pelos diferentes grupos e facções ao longo do ano passado, quase metade delas em Mali e Burkina Faso, e com o Afeganistão à frente dos países que registaram redução no número de mortes. Estas incluem a consolidação da África Ocidental como epicentro da atividade jihadista e o enfraquecimento das estruturas centrais da Al-Qaeda e do Estado Islâmico em face da liderança de suas franquias regionais. E no futebol, terminou ontem o play-off de acesso ao Euro 2024. Ucrânia, Polónia e a estreante Geórgia venceram e carimbaram o passaporte para o Campeonato da Europa, que arranca a 14 de junho, aqui na Alemanha.
DW, Espaço do Ouvinte.
Entramos no último minuto desta emissão da manhã e por isso abrimos agora a segunda e última janela do Espaço do Ouvinte, em que lhe perguntámos qual a intenção do presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, ao reabrir de forma parcial a Assembleia Nacional Popular. Continuam a chegar comentários e o UA, neste caso Daniel Mendes, escreve que a partir de agora já não é a Guiné-Bissau, mas sim a Gui Sissoko, fazendo então referência ao presidente da República, o Luque. Escreve que se trata de um gesto de ditador. Não há tempo para mais. O Espaço do Ouvinte esta manhã fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Mais logo, Cláudia Marques traz-lhe todas as novidades do Jornal da Noite. Amanhã, à mesma hora, estarei na sua companhia para o Jornal da Manhã. Tenha uma ótima quarta-feira e, claro, na companhia da CDW África. Abraço, até amanhã.